Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa enviando críticas, sugestões, entre em contato com a nossa produção através do e-mail feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Eu e Patrícia Redel com você até as 11 da manhã e agora vamos falar de coisas interessantes do nosso Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Opa, neguinho na estrada. Opa, pra lá e pra cá.
Vixe, quilombola! Faz tempo que nós pra cá veio. Foi vencida a dureza da mata e depois do primeiro, muitos quilombos se fez. E os quilomba reunido, Palmares formou. A música de Elis Regina e esse texto que eu acabo de mencionar é da Arena Conta Zumbi, peça escrita pelo Gianfrancesco Guarnieri, com música do próprio Gianfrancesco Guarnieri, as letras, né, do Gianfrancesco Guarnieri e do Edu Lobo, um excelente espetáculo de teatro sobre a formação do Quilombo dos Palmares e a história do grande Zumbi dos Palmares. Esse dia 20 de novembro foi o Dia da Consciência Negra e a gente fala um pouco hoje no nosso Brasil de Ponta a Ponta sobre os quilombolas, né? Sobre a questão aí dos quilombolas, essas comunidades, né? De descendentes dos escravos que mantêm várias das tradições e que têm sofrido muito com as dificuldades de manter, inclusive, as suas terras, né? Aí a disputa, inclusive no caso do Maranhão, por exemplo, com questão de usinas, etc. Mas existem aí algumas comunidades ainda resistentes, que são as comunidades quilombolas do nosso país. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Brasil de ponta a ponta. Muito bem, agora a gente vai conversar então com o Alexandro Reis, que é diretor de proteção ao patrimônio afro-brasileiro da Fundação Palmares. Alexandro, prazer falar contigo, como vai?
Tudo bem, Edson, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Câmara.
Prazer é nosso ter você aqui, Alexandro. Conta um pouco pra gente sobre como é que hoje a gente pode definir a situação dos quilombolas em nosso país, hein? Eles hoje conseguem viver de uma maneira digna? Como é que está a situação dessas comunidades?
O Brasil avançou muito em relação ao acesso a direito das comunidades quilombolas. E isso tem como ponto fundamental a certificação, o reconhecimento da existência de comunidades quilombolas no Brasil. São mais de 2.500 comunidades quilombolas reconhecidas ou identificadas pelo país, e isso tem como resultante responsabilidades dos estados, do governo federal e dos governos estaduais, tendo em vista a realização de políticas públicas de saúde. Uhum. Agora, há grandes desafios ainda. Eu coloco na primeira ordem, a titulação de terra, que é algo muito importante no país e especial para as comunidades quilombolas, ter as suas terras reconhecidas e tituladas.
Uhum. Agora, essas comunidades, elas são descendentes, né, elas são formadas a partir dos quilombos da época dos escravos que fugiam, enfim, e conseguiam se estabelecer nessas pequenas comunidades, né, Alexandro? Como é que está hoje a questão, por exemplo, do acesso à educação? Já muitas dessas comunidades, elas vivem até num padrão parecido com o que se vivia muitos anos atrás, sem a presença de... Quer dizer, o que é a manutenção da tradição e, ao mesmo tempo, a necessidade de se educar essas famílias? Eles estão tendo acesso hoje à escola? Como é que está isso?
Primeiro, temos que compreender que não são povos, grupos escravos, né?
Sim.
São segmentos escravizados porque foram retirados da África para servirem de mão de obra compulsória no Brasil, num período colonial imperial, né, principalmente na lavoura de cana-de-açúcar. E a formação do quilombo não se dá apenas no processo de resistência e fuga. O quilombo é também uma experiência trazida de África, principalmente da África Central, dos povos bantos, e reproduzida no Brasil, tendo em vista a rearticulação familiar, a constituição de uma estratégia de enfrentar as dificuldades e se articular para viver em um novo ambiente, em um novo mundo. E isso nós temos que reconhecer que foi um processo vitorioso, porque a dificuldade era muito grande, dificuldade linguística, de conhecimento geográfico do território, de lidar
A própria
com o meio ambiente,
perseguição, né?
com a própria perseguição, mas que deixou também um legado civilizacional. Um exemplo é o Quilombo do Palmares. Era um quilombo que foi uma experiência de república, de liberdade no Brasil, e que são valores que estão no nosso dia a dia.
E nessa questão, quer dizer, você tem ideia de quantas comunidades quilombolas existem no Brasil hoje e quais as regiões em que elas estão mais concentradas?
Então, nós estamos com cerca de 2.500 comunidades quilombolas já certificadas pela Fundação Cultural Palmares. O Nordeste é o estado, a região que mais se destaca, principalmente Bahia e Maranhão, que tem muitas comunidades. A Bahia com cerca de 548 comunidades, o Maranhão também com um número próximo de comunidades reconhecidas. Isso é muito importante, porque a partir daí se enfrenta algumas questões fundamentais que têm a ver com sua pergunta anterior, principalmente na educação. É preciso investimento na área de educação para as comunidades, produção de material didático, melhoria de escola, transporte escolar, mas principalmente construção de unidade escolar na comunidade quilombola, que fale a realidade dos quilombos, que produzam conhecimento a partir também das experiências quilombolas. E, nesse sentido, o governo federal criou, né, o Conselho Nacional de Educação, aprovou as diretrizes para a educação quilombola. Há todo um esforço no sentido de capacitar professores, de envolver municípios, para atender bem e melhor as comunidades quilombolas.
Muito bem, Alexandro Reis, que é do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares, conversando com a gente aí sobre as comunidades quilombolas. Alexandro, muito obrigado por participar do nosso programa. Grande abraço para você e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço e me coloco à disposição.
Tá certo. Aí o Alexandre conversando com a gente e a gente falando um pouco sobre a questão dos quilombolas nessa semana em que tivemos aí no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E agora vamos fa continuar falando de cultura e de cultura afro-brasileira.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Bendito louvado seja.
É o Rosário de Maria.
Louvado seja.
É o Rosário de Maria.
Tá aí, o jongo. Sabe o que é o jongo, Patrícia Redel? É
É uma
isso aí, ó.
dança.
É uma dança afro-brasileira, baseada nessa tocada dos tambores. A gente ouve um pouquinho aí o jongo da Serrinha, que fica no Morro da Serrinha, a comunidade lá em Madureira, no Rio de Janeiro, que inclusive é responsável pela fundação da Escola de Samba Império Serrano. Vamos ouvir um pouquinho do jongo aí, ó. Essa gravação faz parte de um vídeo, uma espécie de um documentário de curta-metragem feito sobre o trabalho do jongo da Serrinha, que é um jongo espetacular, o trabalho da preservação cultural desse ritmo. É um ritmo que muita gente considera avô do samba. Eu, na verdade, discordo, viu, Patrícia? Porque o jongo, apesar de ter o batuque, etc., ele é muito diferente do samba em termos rítmicos. O jongo é um. Para quem entende um pouquinho de música, eu diria o seguinte: o jonga é um ritmo ternário, quase valsado, um ritmo que você marca em três tempos, enquanto o samba é um ritmo de quatro tempos. Então a coisa é bastante diferente do samba. E tem uma coisa toda especial, quer dizer, existe, né, os cânticos que são de louvação, que são aos santos, né, muitas, e não é especificamente só das entidades do candomblé, algumas pessoas que são do candomblé utilizam para as evocações das entidades do candomblé, mas, por exemplo, os católicos também utilizam para evocar os santos da Igreja Católica. Então o jongo, ele na verdade não é patrimônio de uma religião específica, ele é livre nesse aspecto. Até a nossa entrevistada vai falar sobre esse assunto também. Então é um ritmo muito interessante, né, que preserva, e hoje acontece em vários lugares do país, os grupos de jongo, mas o grupo de jongo da Serrinha foi o que manteve as tradições do jongo no Rio de Janeiro mais forte, assim. Então o jongo da região aí do Morro da Serrinha, na comunidade Madureira, é realmente talvez o mais tradicional grupo de jongo do país. Ele já foi fundado pelo Mestre Darcy. Mestre Darcy foi um dos maiores responsáveis pela divulgação do jongo no Brasil. Mestre Darcy que morreu em 2001, mas deixou um patrimônio inestimável. Inclusive ele inovou, ele introduziu instrumentos de harmonia, porque o jongo era tocado só na percussão, depois você entra com os violões, você entra com outros instrumentos harmônicos, o que foi uma ideia introduzida pelo Mestre Darcy. Então nós vamos ouvir a entrevista que eu fiz com a Tia Maria da Grota, ou também conhecida como Tia Maria do Jongo. Patrícia, ela tem 93, vai fazer 94 anos agora, em dezembro.
E tá dançando.
E cantando, e é uma das figuras mais importantes. Ela que manteve a tradição do Mestre Darcy, ela morava em frente à casa dele, morava em frente à casa da mãe do Mestre Darcy, que era a avó Maria Joana do Jongo. A avó Maria Joana, mãe do Mestre Darcy, que influenciou o filho para que ele fundasse o grupo do Jongo da Serrinha e essa tradição se mantivesse até hoje, como ela ainda existe. Depois, a Tia Maria conversou com a gente na última quarta-feira, estava vindo de uma apresentação e indo para outra. E parou para dar entrevista para a gente, para fazer um intervalo. Ela falou assim: ó, eu vim aqui dar entrevista para vocês, depois estou indo lá para o teatro, porque vai ter um ensaio, porque nós vamos ter que uma apresentação. Ela não para.
Que
impressionante.
Maravilha.
Quase 94 anos e com essa força toda. Vamos ouvir a entrevista então que eu fiz com a Tia Maria da Grota, Tia Maria do Jongo, sobre a tradição do jongo da Serrinha. Tia Maria da Grota, também conhecida como Tia Maria do Jongo. Tia Maria, é um prazer ter a senhora aqui no nosso programa, viu? Um grande abraço, é um prazer enorme ter a senhora com a gente.
Meu nome é Maria de Lourdes Mendes.
Pois é.
Pois é, mas aqui o pessoal todo me chama Dona Maria do Jongo, Tia Maria do Jongo, Tia Maria do Império. Quase ninguém conhece o meu nome. Mas eu sou Maria de Lourdes Mendes. Até as correspondências têm chegado agora como Maria do João.
Pois, bom, né? A senhora é a jongueira mais antiga aí da região do Império, né?
Sim, Madureira, é.
Uhum.
Sim, lá para Angra dos Reis, né? E esses lugares assim mais afastados por aqui tem jongueiras bem idosas. Mas aqui do nosso grupo aqui de Madureira, sou eu.
Pois é, a sua família faz parte da fundação do Império Serrano.
Sim.
Né? Conta um pouco dessa história para nós, como é que começou essa sua relação com o jongo, com o carnaval? Conta um pouco pra gente.
Ah, já nasci dentro disso tudo, né, meu filho? Minha família toda é carnavalesca, meu pai era muito festeiro, meus irmãos, né? Então sempre aquela alegria sempre teve dentro da minha casa.
Uhum.
O Império Serrano foi fundado dentro da minha casa. Meus irmãos, fui os primeiros diretores, o primeiro presidente foi meu irmão. Tanto que eu sou agora a única fundadora viva, sou eu. Todos já faleceram.
E a senhora foi baiana do Império durante muitos anos?
Eu sou da cidade alta do Império Serrano, uhum. Da ala das baianas. Só que eu não aguento desfilar mais, porque já, a idade já não está permitindo, né?
Uhum.
Eu aí faço sempre um vestido bonito, aí vou no carro junto com a velha guarda.
Maravilha.
Mas eu continuo desfilando.
Continua desfilando até hoje.
É.
Agora, o jongo, muita gente conhece no nosso Brasil, né? Muita gente conhece o samba, mas muita gente não conhece pelo menos o nome jongo, cachambu, corimá, né?
Pessoas também que pensam que o jongo é religião, que o jongo não tem nada a ver de religião. O jongo é um afro, é uma dança que veio lá da África para nós aqui, né? Uhum. E foi distribuído aqui no Brasil.
Sim.
Porque aqui quase todo morro na minha infância tinha jongo, grupo de jongo. Tinha lá na Mangueira, tinha no Salgueiro, tinha lá no Morro de São Carlos, tinha na Serrinha. Mas só na Serrinha que ele resistiu.
Uhum.
Os outros lugares foram terminando, porque na minha infância criança não dançava jongo, só os idosos, né? Aí foram falecendo. Foi acabando, e aqui na Serrinha não, vovó Maria Joana, que era mãe do nosso mestre Darcy, ele era um garoto ainda, mas ele adorava o jongo. E ele foi crescendo naquela coisa do jongo, e ali com ela, cantando e tudo, dentro de casa. Quando ela ia para a roda de jongo do jongueiro velho, ele não ia, como eu também, outras crianças não ia. Mas dentro de casa ela cantava com a gente, ele sempre ali, aprendeu, bateu o tambor. Então um dia ela teve uma ideia. Ela falou, Darcy, meu filho, por que você não faz um grupo de jongo? Porque as crianças agora não dançam mais jongo. Sou eu, velho, agora que estou segurando o jongo. O jongo vai acabar como acabou nos outros lugares. Vai terminar aqui na Serrinha. Você bota as crianças para dançar, faz um grupo. Ah, aquilo para ele foi um prato cheio.
Aí.
Ele foi logo lá na minha casa, já estava casada. Foi lá, conversou com meu marido. Aí eu comecei a dançar com ele, a minha sobrinha, minhas irmãs, algumas pessoas dali que sabiam dançar. Aí foi botando a roda de jongo e o jongo ficou. Nós estamos até hoje aí dançando jongo.
E o jongo da Serrinha?
Embora, hein?
E vocês fazem apresentações, tia Maria, o jongo da Serrinha?
Como?
Vocês fazem apresentações de dança em vários lugares? Ué, como é
meu
que é
filho,
essa vida?
E como? Fazemos hoje.
Muita,
nós já dançamos,
né?
No colégio lá na Barra. Eu moro aqui em Madureira, agora você vê lá pra Barra. Distante mesmo.
É, longe.
Nós dançamos lá na Barra. Eu já vim pra casa porque eu tinha que fazer essa entrevista aqui com vocês, né? Aí, mas elas já foram ensaiar lá no teatro. Logo mais eu tô lá no teatro, o Carlos Gomes.
Ah, maravilha. É. Mas... Agora, a dança do jongo é feita em roda, é?
Como é que... dança de um casal.
Ah, casal.
É, um casal.
Ah, legal.
Ali dança, roda, dá embigada. E assim vai.
Ah, muito interessante.
É, o jogo tá muito gostoso. Mas já passamos
hoje...
diversas vezes aí em São Paulo, aí em Brasília.
Pois é, a senhora que já teve por aqui. A senhora tem notícia, tia Maria, de outros grupos de jongo no Brasil ou tá praticamente restrito à Serrinha hoje? Assim?
Não, tem a Serrinha, mas aqui nós temos muito grupo de jongo.
Lá em
Angra dos Reis mesmo tem o pessoal de Bracuí, que nós dançamos com eles agora, essa semana, estivemos lá. Tem muito jongo na Serrinha, aqui no Brasil.
É uma cultura muito interessante e, assim, às vezes a gente que não está acostumado, a gente está acostumado muito com essa coisa do samba, a gente conhece pouco, né?
Mas se você vê uma roda de jongo, você gosta. O jongo é muito gostoso.
É.
Não tem nada a ver com religião. A vovó Maria Joana, que era mãe do mestre Darcy, ela dizia, quando você lançar um jongo, você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, intenção daquelas almas que estão ali, que ela dizia, porque o jongo é uma dança de escravo, e é essa dança que eles se divertiam com isso, né? Então já morreram. Então, se tiver uma roda de jongo, ela dizia, ali tem escravo ali junto com vocês. O espírito está ali. Então reza para aqueles espíritos ali, aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria, para os espíritos só, mas não tem mais nada de religião, de manifestação, nada disso.
Agora, então, o mestre Darcy foi que realmente deu início a esse processo de perpetuar, né? De continuar o jongo aí na Serrinha, né?
Sim. Depois ele faleceu, né?
Em
2001 ele foi embora. Aí, antes dele falecer, ele veio aqui na minha casa, pediu pra me segurar. Ah, Maria, fica com o grupo, porque eu tô assim, doentado e tal. Você fica com o grupo, aí com as meninas, com as crianças. E já tinha muita criança. Eu disse, Darcy, é uma responsabilidade tão grande. Ele disse, não, mas as meninas se seguram. As muda você tomar conta, ensaiar. Aí foi assim, deu certo, que ficou muito bom, sabe? pessoal todos vieram, os amigos, e nós temos uma quadra boa, ensaiamos as crianças, já ganhamos uma casa agora do prefeito aqui, já está em obra para a gente ficar.
Jogo então, hoje as crianças estão ensaiando, hoje as crianças já estão dançando o jogo.
É, estamos dançando o jogo.
Ah, maravilha, porque aí vai, já tem garantia de que vai continuar, né, Tia Maria?
Como?
Aí já tem garantia de que vai continuar, né?
Ah, vai.
Com as crianças dançando, né?
Vai continuar, sim.
Contou, mas
sim. O pessoal gosta, sabe? A gente tem muito convite. Agora nós estamos dançando em quase todas as escolas daqui do Rio de Janeiro.
Maravilha.
Já fomos em tantos lugares dançando jongo. O pessoal aceita muito jongo.
Tia Maria da Grota, Maria do Jongo. Tia Maria, muito obrigado por participar aqui do nosso programa.
Eu que fico feliz, né?
Fico feliz
de você dar esse prazer de a gente falar um pouquinho da nossa cultura, né?
Maravilha, mas para nós é um privilégio falar e um privilégio poder ouvir a senhora que
nós passamos muito
quase 94 anos de idade está aí firme e forte, dançando o jongo e divulgando essa cultura.
De dezembro.
Pois é. Quase no finzinho do ano, hein, Tia Maria? Tia Maria, muito obrigado. Um grande abraço para a senhora,
filho,
viu?
Tá, meu filho. Tudo
tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito legal, né? Essas músicas que eles cantam nas rodas, enfim, né? E é dançado por casais. Muito interessante a ideia do jongo, esse ritmo afro-brasileiro aí, mantido aí pelo pessoal da comunidade da Serrinha, né? Pessoal que é responsável pela fundação do Império Serrano. Tá aí a entrevista com a tia Maria do Jongo, a tia Maria da Grota, enfim, né, esbanjando energia. Muito bem, vamos agora continuar falando de música no Feijoada.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
I've got a feeling deep inside, oh yeah.
É amanhã, Patrícia.
É amanhã, Patrícia. Tudo pronto?
Tudo pronto. Amanhã, no Estádio Nacional Mané Garrincha, nós brasilienses vamos ter o privilégio de receber Sir Paul McCartney.
Oh no!
Essa música que você está ouvindo ao fundo, I've Got a Feeling, é do álbum Let It Be, que começou como o projeto Get Back, esse disco que levou mais de 2 anos para ser feito, porque foi uma enrolação tremenda. Foi só concluído em 1970 e lançado em 1970, quando os Beatles já estavam separados. Essa gravação foi a gravação que foi para o álbum, é a gravação feita no teto do prédio da gravadora Apple, que foi a última apresentação dos Beatles juntos. E o pessoal, o produtor do disco, preferiu usar essa gravação a uma de estúdio que eles tinham, mas ele achou essa mais autêntica, mais legal, e ficou essa como a gravação definitiva de I've Got a Feeling, que é uma das canções que Paul McCartney sempre canta nesse show. Chamar Paul McCartney de ex-Beatle é até complicado, por isso que a gente colocou no início do programa que de ex não tem nada. Porque mais da metade do show é de canções dos Beatles, até porque o Paul junto com o John Lennon foram os principais vocalistas, né? Os que mais solaram músicas, né, no grupo. Então é realmente muito forte a presença do Paul em todos os discos, todos os álbuns, a participação de solo, várias músicas, várias composições junto com o Lennon. Então, assim, metade do show é Beatles, uma boa parte é The Wings, que é a banda que ele participou nos anos 70, e depois, então, tem uma parte do show que é músicas próprias de solo do Paul McCartney, mas é muito pouca coisa no show que é da carreira solo. Ele privilegia realmente as músicas dos Beatles e também as músicas do The Wings. E pra gente encerrar o programa de hoje, nossa homenagem a Sir Paul McCartney, a gente ouve uma música que ele gravou com o grupo The Wings em 1973. A música se chama Coming Up. E Paul McCartney com a voz aí distorcida, um efeito meio telefone. É bem legal essa música aí, Coming Up. Eu lembro pra você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho, coordenação de Cláudia Diniz e a apresentação minha, Edson Júnior e da Patrícia Redeu. Patrícia, você vai no show?
Não vou.
Não vai?
Não vou.
Então me deseja um bom show.
Um bom show.
Obrigado.
Você. Eu vou para uma corrida em contrapartida.
Muito bom. Então a gente vai, fica aqui por aqui, volta na semana que vem. Você fica com Mr. Paul McCartney, grupo The Wings, e a música Coming Up. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau, gente.
Um beijão.
Abração para todo mundo. Tchau, tchau.
You want a friend, you can rely on one who will never fade away.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.